E hoje é sexta-feira, como a gente falou aqui no começo do Estúdio CBN, hoje é dia do quadro Inovação com Samuel Leite. E olha só, o Samuel Leite não está aqui com a gente no estúdio, Glaucia.
Mas é como se estivesse, olha só.
É como se estivesse, ele está ali acompanhando a gente de forma virtual, de maneira remota. Vai participar aqui com a gente, um novo formato, a gente estreando aqui na CBN Campinas, não só no estúdio CBN, esse novo formato, poderemos ver os entrevistados, colaboradores, pessoas que participam aqui da nossa transmissão, e vai trazer pra gente aqui então esses detalhes nesse quadro Inovação. Primeiro de tudo, boa tarde para você, Samuel Leite, seja bem-vindo dessa forma virtual.
Boa tarde, Leandro, Glaucio, ouvintes, e agora internautas da CBN Campinas.
É isso aí. E hoje o assunto tá variado, né? A gente que tá falando a respeito disso, a gente pode inclusive falar sobre essa transmissão ao fim do nosso papo. Então, a gente tem três tópicos aqui para falar. A gente pode falar um pouco sobre isso aqui também que a gente tá fazendo agora no final desse papo. Mas vamos lá, Samuel. Que informação que você tem pra gente sobre as fintechs, né? Primeiro, acho que é importante definir fintechs. O que são as fintechs?
É isso mesmo, Leandro. As fintechs são conhecidas como startups ligadas ao mercado de valores, de financeiros. Pode ser, por exemplo, o banco digital, né? Hoje em dia a gente tem uma oferta grande de bancos digitais no Brasil e elas são consideradas fintechs, ou seja, startups relacionadas ao mercado de valores.
Uhum. E o que a gente tem de formação? Elas têm crescido cada vez mais, né? Já não é uma coisa nova, digamos assim. Já tem alguns anos isso acontecendo, né? A gente tem um exemplo do Nubank, que eu acho que é o mais conhecido, mas há muitas outras, né?
É verdade. Na verdade, a informação ou a tendência importante para dividir com a nossa audiência não é o fato das fintechs estarem se exponenciando, por assim dizer. Mas a informação interessante é que, por exemplo, no final do ano, no meio do ano passado para cá, a gente teve uma massiva digitalização das atividades, né, bancárias, na verdade. A gente teve um contingente de aproximadamente 10 milhões de brasileiros que foram bancarizados desde março do ano passado. Então, segundo os dados da Febraban, né, do Observatório da Febraban, que é a Federação Brasileira dos Bancos, esse volume, esse montante, que equivale, por exemplo, à população de Portugal, foi agora incluído no sistema financeiro, que é uma excelente alternativa, não só para quem vende digitalmente, mas também para essa enormidade de pessoas que vão poder também vender seus serviços digitalmente.
Ficou mais fácil, né, Samuel? Acho que mais fácil e mais barato, questão de taxas de bancos convencionais, né? Tudo isso contribuiu para esse número mesmo.
É verdade. Hoje em dia a oferta, lá, esse é o grande diferencial de quando você aplica uma camada de tecnologia nos negócios, né? O que a gente chama de transformação digital nos negócios. Quando você criou taxas e tornou esse mercado absolutamente competitivo, essas taxas, esses benefícios foram estendidos ao consumidor. Então, aumenta a competitividade, aumenta a oferta.
E a gente tem, né, tecnologia, né, coisa acontecendo em tempo real em 2021, coisas que vão evoluindo. E o 5G, como é que fica, Samuel? É um assunto que vai e volta, né?
É verdade, Leandro, esse é um bom ponto. Na verdade, a nossa audiência deve se lembrar do gap, né, do espaço, do salto que deu quando a gente saiu do chamado 3G para o 4G. Quando isso aconteceu na prática, o que mudou, na verdade, nas pessoas foi que a gente conseguia ver facilmente um vídeo pelo celular. A gente começou a ter acesso a vídeos pelo celular. Agora, com o 5G, que é o que a gente está em vias de implementação, a gente vai ter um novo entrante nesse mercado, que são o que a gente chama de IoT, ou Internet das Coisas. No final do dia, o que vai acontecer é que o seu carro e a sua geladeira, ou seja, o seu eletrodoméstico, também vai se conectar à internet. E isso é um mundo, uma mudança de paradigma muito grande. A gente vai ter grandes transformações nesse sentido.
Nossa, dá para imaginar, né? Essa questão de inteligência artificial, né? A gente falando com robôs, né? Na prática vai ser isso, assim, com comando de voz, com um comando ali na escrita, você consegue controlar a sua casa. É basicamente isso, Samuel?
É isso, Glaucio. E, na verdade, isso já é uma realidade, né? Hoje a gente tem uma enormidade de assistentes de voz, né? O Alexa, a Google Home, a Siri, a Cortana da Microsoft, enfim, já tem uma série de dispositivos que estão disponíveis na sua casa que eles podem, inclusive, ouvir a CBN Campinas, só dizer Alexa, toca a CBN Campinas, por exemplo. Isso já vai automaticamente colocar a rádio e toda a plataforma da rádio já na casa das pessoas. Isso já é uma realidade.
Eu tava vendo, desculpa te cortar, mas que dá para você falar com aquele aspirador de pó robô e acionar ele. Então você não precisa nem mais apertar, ele já faz sozinho a limpeza de casa com, né? Então você tendo ali um robô, você só fala, limpa minha casa e vai, que, né? Que avanço, é interessante a gente ver isso.
As coisas vão evoluindo muito rápido, né? E eu quero entender esse termo aqui que a gente vai chamar agora, porque eu acho que tá dentro de um campo que eu já não domino, já não entendo nem o mínimo, Samuel. A gente quando falou, a gente até brincou aqui no programa que a gente não entendeu nada aqui, vamos lá. Computação quântica como nova forma exponencial do processamento de dados. Traduz pra gente.
Na verdade, esse tema era um tema que até pouco tempo atrás se restringia à ficção científica. Mas o ano passado, no final do ano passado, um experimento chinês deu uma outra dimensão para essa tecnologia. Para vocês terem uma ideia, o que a gente chama de computação quântica é, por exemplo, colocar um computador, que foi um computador chinês que foi desenvolvido no ano passado, ele conseguiu, em um minuto, processar a mesma quantidade de informação que o maior, até então, né, o maior dos computadores, o melhor dos computadores mundiais, demoraria 2 anos. Em um minuto, 2 anos de processamento. O que significa isso? A gente vai conseguir ter tecnologia de processamento de dados para trabalhar fortemente em questões como, por exemplo, a cura do câncer, desenvolvimento de novas vacinas e, principalmente, a corrida espacial, que foi retomada agora, né? A gente tem um novo desenvolvimento espacial muito importante que está acontecendo.
Tá certo, Samuel Leite. A gente agradece essa participação. Muito obrigado a você. Boa tarde para quem está ouvindo a gente, né, no Dial, também pelo site. Ele está na agência dele conversando com a gente aqui, as imagens aparecendo no YouTube, no Facebook. Quem acompanhou, quem assistiu as imagens, pôde ver ele aqui na tela, aqui perto da gente, e também aparecendo na tela aberta para vocês. Muito obrigado, Samuel. Até mais.
Até logo, pessoal.
Até, Samuel. Bom final de semana. Essa tecnologia que vai fazer parte aqui da CBN Campinas.